às empresas no combate aos custos da inflação. E é por isso a mão visível da democracia a corrigir a ganância da mão invisível do mercado a querer lucrar com a guerra e com a doença, e esse lucro é inaceitável e cá estamos nós para corrigi-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Esta última intervenção é de nos deixar perplexos, porque para a generalidade dos portugueses, chamemos o que quisermos, é ir sacar impostos. Ponto. Se é contribuição, se é mais uma taxa, se é mais um imposto, o que significa é que as empresas vão pagar mais. E isso chame aquilo que quiser. E está na senda do comportamento vampiresco do Partido Socialista, que suga impostos tal como o vampiro suga sangue às empresas e às pessoas. Não pode haver nada que não mexa para ir buscar. E temos esse exemplo para sentir aquilo que era temporário, que já aqui foi referido, e que para vós passou a eterno, diversas contribuições que tinham caráter meramente temporário e que para vós passou a eterno, e não há nenhuma... E com esse comportamento não há nenhuma garantia, Sr. Secretário de Estado, e não nos deu, que esta taxa, esta contribuição, este imposto vai verdadeiramente ser temporário. Tal como, utilizando a boleia da União Europeia, porque onde há lucros excessivos e a autoridade da concorrência não fez aquilo que devia, que era controlar e evitar especulação de preços, os senhores vão buscar impostos, mas sem haver uma consignação direta às pessoas e às famílias que viram pagar mais por aquilo que deviam. E essa consignação está demasiado aberta nesta proposta, Sr. Secretário de Estado. E por isso aquilo que nos parece é que aquilo que os senhores estão é à boleia, sim, de... um imposto dito temporário e simpático, querer arrecadar mais receita porventura temporária, porventura de uma forma permanente. E falta ainda a questão que já foi colocada, porquê só ficar de fora as microempresas? E esquecer que as pequenas e médias empresas são empresas fundamentais do nosso tecido produtivo e que vão receber... são o motor da nossa economia e vão ser taxadas de forma extraordinária. E a isso também os senhores não conseguem nos dar uma explicação. E finalmente, o porquê o setor da distribuição? Volto a apelar. Há especulação, isso é crime. A autoridade da concorrência deve intervir. Não é por esta via que os senhores vão fazer baixar os preços às famílias portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, referiu na sua intervenção que o Estado apoiou estes setores quando foi preciso. Ou se apoiou e se continua a apoiar com borlas fiscais como aquelas que foram aprovadas no Orçamento do Estado, designadamente relativamente ao prazo de reporte de prejuízos fiscais. Continua a ajudar esses grupos económicos. Agora, se há setor que foi ajudado por todos os portugueses ao longo destes últimos anos, é o setor da banca, que agora apresenta lucros, o Novo Banco, o triplo do ano passado, o Santander, o dobro do ano passado, e porquê é que o Governo exclui a banca da aplicação desta contribuição? Qual é a razão? Não se entende. Noutros países foi aplicado este imposto sobre a banca, porque é que o Governo exclui quando poderia enfrentar também o interesse do setor bancário, que tem também aumentado muito os seus lucros à custa do aumento das prestações e das comissões bancárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a intervenção do Sr. Deputado Miguel Matos deixou muito claro ao que é que o Partido Socialista vem. Diz que impostos não são contribuições, o que é verdade, e diz que não é de agora que em Portugal há contribuições extraordinárias. E isso ele tem razão. Desde que o PS é governo, em Portugal, depois do 25 de Abril, tem sido sempre impostos extraordinários acima de impostos extraordinários. E o deputado Miguel Matos conseguiu fazer essa resenha histórica do que tem sido a herança do Partido Socialista. Impostos, impostos e mais impostos em Portugal. Impostos, impostos e mais impostos. A proposta do Chega é clara, Sr. Deputado. É que se o Estado nos cobrar impostos, nós não sabemos onde é que eles vão ser gastos. Por que não obrigar essas empresas a canalizar esse lucro para descer os preços dos consumidores? Quem é que nos garante a nós que o Secretário de Estado, que o Ministério das Finanças vão usar o dinheiro para baixar os consumidores, o preço dos consumidores, e não para continuar a gastar de forma inútil como têm gasto e como o Tribunal de Contas já tantas vezes apontou? Sr. Presidente, são duas visões do mundo completamente diferentes. Há uma que tem o vício dos impostos, que à mínima coisa que vê vai buscar mais e tenta sugar a alma de todos aqueles que ganham, mesmo quando esses estão a perder. O Estado não lhes devolve nada. E há outros. Há aqueles que querem sim baixar os preços dos consumidores. Os que não aceitam que empresas estejam a lucrar extraordinariamente quando tantos não conseguem pôr comida na mesa. Mas não querem criar o precedente em Portugal. De sempre que há uma crise, de sempre que há inflação, vem o governo e cobra mais impostos. É uma proposta que apenas nos vergou a Europa, uma proposta que nos vergou a Espanha e uma proposta que tem o sentido, claro, de uma mensagem às empresas. Trabalhem, produzam. Nós cá estamos para recolher os vossos louros. É vergonhoso.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos veio aqui falar da mão invisível do mercado. Não disse foi nada sobre a mão visível do Estado, que todos os dias está no bolso das famílias e das empresas a bater recordes. Porque em relação às receitas extraordinárias do Estado, o Sr. Deputado tem feito zero. Ainda neste orçamento, disparo brutal dos aumentos das receitas extraordinárias do Estado e o PS nada fez. Todos os anos, recorde. Termino, Sr. Presidente, dizendo que obviamente que iremos votar contra todas estas propostas socialistas, desde a do PCP até à do Chega. Apreciei muito o discurso final do Sr. Deputado André Ventura. É o oposto da proposta que o Chega apresenta aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ouvi ao longo deste debate quer que o Governo estaria atrás, quer que o Governo estaria à frente da União Europeia em termos de timing, em termos de técnica legislativa, em termos da fórmula de cálculo das contribuições aqui em causa. Ora bem, nós estamos perante nem um cenário nem outro, nós estamos perante aquilo que é um exemplo de harmonização, de articulação, de concertação entre os vários Estados-membros da União Europeia. Nós temos um regulamento, e permitam-me que o cite, todos os Estados-membros foram afetados negativamente pela atual crise energética, embora em graus diferentes. Por conseguinte, é necessária uma resposta rápida e coordenada ao nível da União, uma resposta unida e bem coordenada. E é disso que se trata aqui, senhoras e senhores deputados. Aliás, quando falamos da fórmula de cálculo desta contribuição, pedia apenas que detivessem um pouco da vossa atenção sobre o artigo 15º do Regulamento e que vissem que o que está proposto pelo Governo é precisamente o que foi acordado a nível europeu, neste espírito de harmonização e nesta caminhada conjunta para combater os efeitos da inflação e para procurar ter uma redistribuição destes lucros excessivos num contexto inflacionista. Ouvi ao longo deste debate que nos damos ao luxo de cobrar impostos. Senhoras e senhores deputados, cobrar impostos são a contrapartida do Estado Social de Direito. E por isso, este debate já não é apenas um debate sobre estas contribuições de solidariedade. É verdadeiramente um debate sobre o Estado que temos e queremos ter, sobre o sistema fiscal que temos e queremos ter. Senhoras e senhores deputados, a visão do Governo tem sido clara. Termos um sistema fiscal moderno, adaptado às famílias e que estimula a produção de riqueza no nosso país. E nesse contexto, a Constituição de Abril também nos traz um comando claro, que é um comando de justiça social e um comando de redistribuição.
Está a concluir.
Senhor Presidente, termino então dizendo apenas que estas contribuições, senhoras e senhores deputados, são cumprir Abril. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que motiva a apreciação do projeto de lei número 144 do PSD, que altera o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e os projetos que com ele sobem. Para apresentar o projeto de lei do PSD, dou a palavra ao seu deputado Luís Gomes.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o tema do ordenamento do território está mais do que nunca na ordem do dia, sobretudo depois dos danos e prejuízos que as chuvas das passadas semanas causaram em muitas partes do território nacional. Estes acontecimentos demonstraram que há lacunas importantes do ponto de vista do ordenamento que têm urgentemente de ser ultrapassadas. Ordenar o nosso território constitui, por isso, uma prática imprescindível para a correta compatibilização entre os sistemas naturais e as áreas edificadas, devendo acolher e impulsionar as estratégias de desenvolvimento económico do país. No entanto, atualmente, esta gestão tem sido votada ao abandono, não tendo o ordenamento do território feito parte das principais preocupações governativas, sendo sucessivamente desconsiderado na execução das políticas públicas de desenvolvimento, estando a sua gestão entregue a tecnocratas que promovem um sistema de gestão territorial estático, burocrático e completamente obsoleto. Em Portugal, não tem havido a percepção clara da importância de uma política de ordenamento estruturada e eficaz, por forma a alcançarmos os níveis de desenvolvimento económico que todos pretendemos. É necessário, portanto, um sistema de governança que garanta simultaneamente o equilíbrio dos diferentes âmbitos de intervenção, nacional, regional e local, e a flexibilização necessária a uma resposta atempada aos reptos da economia, assegurando a preservação dos recursos naturais. Ora, o Governo promoveu uma alteração legislativa que impõe sanções aos municípios que não revejam os seus PDMs até 31 de dezembro de 2023. Sanções essas que os impedem de aceder a fundos comunitários. E pergunto, fará sentido o Governo punir os municípios por não reverem os seus PDMs quando o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, da responsabilidade do Governo, já tem 17 anos de vigência, quando o prazo de referência são 10 anos? O Proto-Alentejo tem 12 anos? O Proto da Área Metropolitana de Lisboa já tem 20 anos? O Proto-Oeste, Val do Tejo, tem 13 anos? A Região Centro e a Região Norte não têm sequer qualquer Plano Regional de Ordenamento do Território em vigor. Fará sentido obrigar os municípios a reverem os PDMs quando a sua revisão é feita com base em planos de responsabilidade do Governo que estão completamente desatualizados face à realidade? É este o desnorte que pretendemos para o país? Que autoridade tem o Governo para punir os municípios quando este, nos termos da lei, teria de entregar de 2 em 2 anos, desde 2015, para a apreciação neste Parlamento o relatório sobre o estado do ordenamento do território e até à data nunca o fez, incumprindo sucessivamente a lei e retirando a esta Casa uma obrigação legal que lhe assiste. É à luz do exposto que o Grupo